Reportagem especial.
E além do rio andavam muitos deles, dançando e folgando, uns diante os outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então Diogo Dias, que fora almoxarife em Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão e salto real, de que se eles espantavam, e riam, e folgavam muito.
Essa é a descrição de um encontro entre Diogo Dias e os índios, segundo o registro de Pero Vaz de Caminha. O ex-almoxarife de Sacavém, descrito como um homem gracioso, o que naquela época era um termo utilizado para denominar os atores cômicos, pode ser considerado o primeiro palhaço em terras brasileiras. Clown, grotesco, truão, bobo, excêntrico, Tony, Augusto, jogral. Esses são apenas alguns dos nomes que designaram os palhaços em todo o mundo ao longo dos tempos. Segundo a pesquisadora Alice Viveiros, quando se pensa em circo, é muito provável que as primeiras imagens sejam a do palhaço e a do trapezista. Mas apesar de sua importância, não há registros sobre a trajetória desses artistas. Atualmente, nem tudo é riso na vida dos artistas circenses. Enfrentando preconceitos e a falta de recursos, os artistas dos circos mais pobres vivem com dificuldades diárias, desde a autorização para montar suas lonas até a matrícula dos filhos nas escolas. Para José Carlos Santos Silva, o palhaço Plim Plim, que está com sua família em Brasília desde dezembro do ano passado, essa tem sido sua rotina. O palhaço foi deixado um pouco de lado para que José Carlos continue sua campanha, para que o circo seja contemplado nas ações de fomento à cultura.
E como artista eu tenho que vir aqui na Casa do Povo e pedir. Por que que minhas filhas, quando estou na minha itinerância, não tenho o direito de estudar? Onde a Lei 301 diz chegar na escola e matricular seus filhos. Mas quando a gente chega, não tem vaga. Quando diz que a assistência não tem, aí que não tem vaga mesmo, aí manda ir para um regional. Onde a lei não manda ir na regional. A lei diz procurar a escola mediante os boletins anteriores. Eu fui no Ministério da Educação e, com surpresa minha, ele não conhece a lei.
Atualmente, tramita na Câmara projeto de lei que obriga prefeitos a deixarem que os circos se instalem nas cidades, garantindo infraestrutura adequada para a realização de espetáculo, como água, luz, transporte, segurança e um espaço para a montagem do espetáculo. Muito diferente da prática vista atualmente, em que diversas cidades proíbem as apresentações circenses. Segundo a atriz e pesquisadora Alice Viveiros, às vezes o motivo do preconceito é a retirada de recursos do município ou o medo de que circenses roubam criancinhas.
Em alguns casos, você tem câmara de vereadores e prefeitos que têm interesse, que têm um cinema na cidade, que tem, às vezes é a época da festa, né, da padroeira da cidade, e então há uma concorrência com outros lucros da cidade, com outros... E também esse preconceito contra uma atividade, eu acho que é uma coisa muito arraigada, essas coisas de circo rouba criancinha, tem uma coisa assim meio maluca que tem por aí.
Mas a situação muda quando o circo que visita a cidade é grande. Mas como a maioria dos circos tem estrutura pequena, quase familiar, os artistas sofrem esse tipo de retaliação, informou Alice Viveiros, que há 10 anos trabalha indicando artistas brasileiros para atuarem no Circo de Soleil. De Brasília, Carla Alessandra.
Reportagem especial.